Começa agora, São Paulo de todos os tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de todos os tempos. Um programa premiado com o colar do centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.
Com que lábios te beijei, lábios de amor, lábios de atriz. Com que lábios eu te quis, com que chorei e ris. Com que lábios...
Essa música se chama Cacilda, em homenagem à inigualável Cacilda Becker. Era um domingo, 15 de junho de 1969, quando o Estadão estampou Teatro perde Cacilda. Sepultamento será hoje. Seu passamento causou grande comoção. Atriz fenômeno, primeira-dama do teatro brasileiro, mito dos palcos, é o que escreviam todos os periódicos. Tentaremos aqui explicar sua importância. Cacilda Becker Iaconis nasceu em Pirassununga, no interior paulista, no ano de 1921. Era filha da professora Alzira Becker e do comerciante italiano Edmundo Radamés Iaconis. Quando seus pais se separaram, ela e as irmãs Dirce e Cleide Iaconis, essa também atriz, ficaram com a mãe e foram morar em Santos. Com 20 anos, decide viajar ao Rio de Janeiro, disposta a iniciar a carreira de atriz. Participa de algumas montagens, mas quando descobre que o teatro paulista avançava, regressa a São Paulo, porque adorava a cidade. No grupo universitário de teatro, fundado por Décio de Almeida Prado, participa de espetáculos como Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, Irmãos das Almas, de Martins Pena, e Pequeno Serviço em Casa de Casal, de Mário Neme. Cacilda Becker chegou a fazer radioteatro, mas se sentia atraída pelos palcos. Passa a interpretar personagens antagônicos e ganha notoriedade. Com isso, especialmente em Quem Tem Medo de Virginia Woolf e ainda fazendo a Rainha Maria Stuart. Cacilda Becker é o palhaço de Esperando Godot. Torna-se personalidade no meio teatral e junto ao público. Participa da fundação do Teatro Brasileiro de Comédia e da Escola de Arte Dramática de São Paulo. Cria sua própria companhia, o Teatro Cacilda Becker, em 1955, e ajuda a escrever um novo e próspero capítulo na história do teatro brasileiro, realizando espetáculos de grande sucesso e importância artística. Nos anos 60, aceita convite da recém-inaugurada TV Bandeirantes e faz teleteatro. Ouça o resultado sonoro de uma pesquisa realizada pela produtora do Estadão Acervo, Valéria Rambaldi. Cacilda Becker interpreta Dona Inês de Castro e contracena com um jovem ator ainda adolescente de 14 anos, cujo nome é Fábio Júnior.
Sei que se chama Dino Del Moro.
Sim, senhora.
Alguém me falou de você.
Dona Branca?
Eu não sei como dizer. Há pessoas que não gostam de mim. Não gostam nada. E seria muito importante para mim.
O rei, diga logo o que quer.
Quantos anos você tem?
3.
Quem lhe deu esse broche que você tem preso em seus cabelos?
Minha mãe.
Esse presente de sua mãe não pode ser só para dar sorte. Ela quer que você se mantenha puro.
Não fiz bem avisando Dona Branca?
Não faça mais isso.
O rei...
Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
Era a fase dos anos de ferro da ditadura militar. E em 18 de julho de 1968, uma quinta-feira, um grupo de extrema-direita, denominado Comando de Caça aos Comunistas, invade o Teatro Ruth Escobar em São Paulo, onde era exibida a peça Roda Viva. Escrita por Chico Buarque de Holanda e dirigida por José Celso Martinez, a peça tratava de assuntos políticos do país na época. O galpão ficou às escuras. Os equipamentos foram depredados, um contra-regra ferido e 19 atores espancados. O governador, na época, Abreu Sodré, disse estar perplexo com os acontecimentos e convidou Cacilda Becker a assumir a presidência da Comissão Estadual de Teatro. O pedido foi aceito e Cacilda, que em entrevista à TV Tupi, dizia que o governador ficará ao lado da classe teatral.
Sem dúvida nenhuma está conosco contra toda e qualquer violência que se pratique contra toda e qualquer pessoa, contra toda e qualquer instituição. É um homem que defende a legalidade e está conosco no momento em que nós queremos a preservação do nosso direito de trabalhar.
De maneira mais concreta, o que foi que ele prometeu à classe teatral?
Segurança e instalação de inquérito, proteção para o nosso trabalho.
E agora os teatros de São Paulo voltarão a funcionar normalmente?
Normalmente. E, inclusive, estendemos um convite ao senhor governador para que passe a frequentá-los na medida em que ele encontre algum tempo para isso. E acredito, tenho a certeza de que ele aceitará o convite.
E quanto foi o prejuízo causado pela agressão?
Não sei, porque isso compete exatamente a um levantamento que será feito na ocasião em que o advogado da classe teatral tomar conta da causa, e isso será encaminhado, evidentemente, aos poderes competentes.
Hoje sou folha morta que a corrente transporta.
Ela ficou pouco mais de um ano no cargo. Era delicada demais para a política. Franzina não pesava mais que 50 quilos. Vibrante, contrastava com a garra em defesa de seus ideais, dos amigos e do teatro. Ouça algumas frases de Cacilda Becker na interpretação de Alessandra Romano.
Dei-me inteiramente a todo. Neguei-me completamente ao que repudiava. Vivia minha natureza em toda a plenitude. Tomei a decisão de sacrificar tudo pela minha carreira. Acho que valeu a pena. Meus ódios e meus amores são declarados, e não tenho tempo para perder com hipocrisias inúteis. Feliz não sei se foi, porque não tive tempo de saber.
Era uma noite de sexta-feira quando Cacilda Becker sentiu-se mal em plena cena, quando representava Esperando Godot. Foi levada ao pronto-socorro imediatamente, onde se verificou que seu estado era muito grave. Ela sofrera um aneurisma roto cerebral. Os médicos chegaram a operá-la, mas não houve recuperação. Faleceu às 10 da manhã do dia 14 de junho de 1969. Na reportagem do dia seguinte, o Estadão publica que, ao saber da morte da atriz, o governador Abreu Sodré assinara um decreto dando ao nome do então recém-inaugurado Auditório da TV Cultura de Auditório Cacilda Becker.
Adeus. Vou pra não voltar. E onde quer que eu vá, sei que vou sozinho.
Cacilda Becker deixou dois filhos, Luiz Carlos, do casamento com o jornalista Tito Fleury, e Maria Clara, de sua união com o ator Valmor Chagas. Estrela Brasileira Vagar é uma peça escrita e dirigida por José Celso Martinez Correa e Marcelo Drummond, baseada na vida da atriz Cacilda Becker. Ouça José Celso Martinez falando sobre a diva do teatro brasileiro e interpretando partes da peça.
Estrela Brasileira a Vagar. Cacilda. Duas exclamações. Cacilda, com 20 anos de idade, na primavera da sua vida, ela está funcionando naquele Rio de Janeiro dos anos 40, com aquela agitação enorme, assim, aquela efervescência daquela cidade linda, cheia de cassinos, cheia de... exatamente o ponto internacional de respiro da guerra, né? Com a época áurea do samba brasileiro, com a Rádio Nacional, com toda essa geração maravilhosa que é a dela. E ela vai para o Teatro Estudante, lá ela faz as suas primeiras peças e logo depois ela se apaixona pelo Raul Gullian, que é um grande galã em Hollywood brasileiro dos anos 20, que vem para o Brasil, volta para o Brasil e é um ídolo, assim, né? E tem um teatro no Copacabana, tem um cassino no Copacabana. Então, toda a primeira parte da peça, o primeiro ato se passa exatamente nela deixando o Teatro Estudante, fascinada por essa companhia de teatro comercial, e vão aparecendo os personagens da época nossa, de Cabral, etc. Até que ela tem uma estafa, porque ele trabalhava demais naquela época, como a gente hoje, aliás. De repente a família exige que ela dê um tempo e deixe o teatro. Mas aí ela vai para o Porto de Santa Secretária, ela encontra o Jean Sablon, que é um cantor francês conhecido internacionalmente, e que cantava Jatandré, uma música que fazia um sucesso no mundo inteiro. E ele leva ela para a Rádio Cultura, aqui de São Paulo, para ser apresentadora dele. E ela vai para a companhia Bibi Ferreira. Aí vem Bibi Ferreira, vem Procópio, exatamente. Ela está na Bibi Ferreira, acaba a guerra. Ela então tem, aliás, um samba lindo do Salgueiro. E aí emerge com a guerra, vem a paz e traz tudo aquilo que estava bem emergido, aquela geração brilhante, vem à tona e vem para o cinema, vem toda aquela época mais gloriosa ainda do Rio de Janeiro e do Brasil.
Pena eu não saber como te contar.
Ouvimos José Celso Martinez. Na mesma edição, do dia 15 de junho de 1969, Décio Almeida Prado assinava um artigo onde dizia: Cacilda teve um destino diferente. Não sei se poderia ser mais ou ser menos feliz. Importante é que morreu em plena glória. Perdemos não apenas uma atriz, mas um emblema da coletividade.
Nem que seja só para dizer.
Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
Quinta-feira, 22 de maio de 1924. 400 mil operários estão sem trabalhar na Alemanha. Lockout de patrões.
Passeios da Memória. Com Paulo Bonfim.
A humanidade já não sente necessidade de usar fantasia. Cada um usa, no carnaval da vida, a máscara que o destino lhe deu. Dizem que estamos vivendo uma época de decadência. Não creio. Os moralistas chamam decadentes todas as épocas em que os homens se mostram tal qual são na realidade. Em certos casos, é preferível que se revolva todo o lodo para que possamos conhecer melhor a profundidade desse algo indecifrável que é a alma. Hoje, cada rosto é a própria máscara, entrando e saindo dos cordões que atravessam de lado a lado os salões do Clube Universo. A cidade não muda de aspecto nestes dias, e se muda é para melhor. Mais calma pelas ruas, menos agitação entre os homens de má vontade. Tudo continua na mesma, os mesmos rótulos cobrindo os mesmos seres, os mesmos pierrots amando as mesmas colombinas, sob o olhar sarcástico dos arlequins de sempre. Um pouco de música, alguma serpentina enlaçando sorrisos, o lança-perfume evaporando como ilusão. Do velho carnaval, só a policromia das emoções, o curso das ideias circulando pela sensibilidade e a chuva de confete dos minutos. Volto à rua para reter um pouco do dia que passa. A multidão procura a todo custo ser alegre. Penso no momento em que despiremos a fantasia, essa fantasia que tem olhos, boca e pensamento, e perante o grande espelho da noite, formos apenas intuição e mistério à procura de um rosto.
Paulo Bonfim em Passeios da Memória.
Música.
São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande. São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
Quem cala sobre teu corpo consente na tua morte talhada a ferro e fogo.
Sexta-feira, 4 de outubro de 1968. O AI-5 ainda não havia sido promulgado e o Estadão publica em primeira página: conflito estudantil acaba em morte. É que a rivalidade entre os universitários do Mackenzie e os da filosofia da USP levaram à morte um estudante secundarista de 16 anos. A Rua Maria Antônia fica no centro da cidade e era a plena efervescência política e cultural dos anos 60. De um lado, os estudantes do Mackenzie, de formação conservadora, e os da filosofia da USP, mais voltados aos questionamentos sociais. A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP ainda não estava no campus da cidade universitária. Todos se reuniam na Rua Maria Antônia e ali pensavam o Brasil. Filosoficamente, entendiam que conscientização e participação eram as palavras-chave de militância após o golpe de 64. Havia, entretanto, um antagonismo de ideias entre os estudantes das duas universidades e isso gerou a briga entre eles. Um livro, cujo título é Militância Cultural, a Maria Antônia dos anos 60, descreve, através de relatos da época, letras de músicas e poesias, a atmosfera cultural do meio estudantil diante do regime militar. A autora, Adélia Bezerra de Menezes, descreve a situação daquele momento político.
Olha, a minha intenção foi exatamente apresentar não tanto fatos históricos, porque também há muita publicação sobre isso, mas apresentar a atmosfera que se vivia na Maria Antônia. E a Maria Antônia era a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, quando situada na Rua Maria Antônia, antes de ir para a cidade universitária, nessa mudança forçada, porque o prédio foi praticamente destruído num confronto com os estudantes do Mackenzie. Mas esse fato que se deu em 1968, em dezembro de 1968, não é a coisa mais importante da Maria Antônia. A coisa mais importante da Maria Antônia era o que se vivia lá anteriormente a isso, quer dizer, antes do golpe de 64 e um pouco depois do golpe de 64, que era uma atmosfera riquíssima. A faculdade servia de catalisador, digamos, para toda uma efervescência cultural e política e de participação por parte dos estudantes. E ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo, a Maria Antônia foi o espaço das grandes transformações interiores das gerações que passaram por lá. Havia um clima de conscientização e participação. Aliás, conscientização e participação são as palavras-chave da época. E estávamos num momento maravilhoso de efervescência cultural, com a MPB, os grandes da MPB, os shows e festivais de música, teatro, cinema, né? E eu falo muito de algo que me toca pessoalmente, que é um trabalho da alfabetização de adultos, método Paulo Freire, que a gente fazia numa vila operária de Osasco, mas era tudo engendrado na Maria Antônia, quer dizer, as reuniões preparatórias se davam na Maria Antônia e a gente também dizia que a Vila Yolanda de Osasco era uma espécie de campus avançado da USP.
No incêndio, repetindo o brilho de teu cabelo.
No texto, Adélia Bezerra de Menezes lembra a recepção dela no Grêmio Estudantil e o trote cultural aos calouros no início daquela década.
Eu vou contar um pouquinho, por exemplo, como foi a minha recepção de caloura no Grêmio. Eu entrei em 1962 na Maria Antônia E na recepção dos veteranos, a nós calouros, foi a apresentação da peça O Subdesenvolvido, do Chico de Assis e do Carlos Lira. E que é uma aula didática sobre o que, que é o subdesenvolvimento, o que, que é o imperialismo. Era extremamente, claro, tudo muito ideológico, né? E no sentido assim de conscientizar os estudantes desses valores. E essa conscientização se fazia de uma maneira lúdica, inclusive cantando e dançando, né? E o refrão, por exemplo, era arrebatador, digamos. Então, mas além disso, a gente estava também, em 1965, era a época do show Opinião. E foi lá que apareceu a Maria Bethânia, a Nara Leão, cantando Carcará, no Rio de Janeiro. E quando a peça veio para São Paulo, o show Opinião veio para São Paulo, Carcará era cantado pela Maria Bethânia. E que também era, aludia ao Carcará, uma ave de rapina, que a gente sempre identificava o imperialismo norte-americano. Demorou um pouquinho para eu descobrir que Carcará é uma ave do sertão do Brasil, né? Portanto, uma ave de rapina nossa, e que existe também um imperialismo predatório interno.
Carcará, pega, mata e come. Carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem. Carcará, pega, mata e come. Carcará. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião. É um pássaro malvado, tem o bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando, cantando. Carcará, vai fazer sua caçada.
Você está ouvindo Carcará, de João do Vale e Chico Buarque, na voz de Maria Bethânia, a ave do Nordeste, que no entender dos estudantes dos anos 60, representava o imperialismo devorador. A escritora diz que na faculdade ouvia-se muitas canções. Era a época dos festivais, que traziam novidades, como as canções de Geraldo Vandré e de um outro jovem valor, Chico Buarque de Holanda.
Pedro Pedreiro, penseiro, esperando o trem. Manhã parece, carece, te espera também. Para o bem de quem tem bem, de quem não tem, ninguém. Pedro Pedreiro fica assim pensando, o tempo passa, a gente vai ficando pra trás.
Adélia Bezerra de Menezes recorda ainda outras canções que aprendeu na filosofia.
Reuniões do Grêmio, os alunos cantavam várias das músicas, inclusive o hino da Uni. Ninguém sabia cantar o hino da Uni inteiro, cantava-se só o refrão, que era a Uni é a união, a Uni somos nós, a Uni é nossa voz. Era um refrão que a gente cantava lá e que depois ia ecoar nas passeatas, porque a gente estava também na época das grandes passeatas estudantis de protesto. Praticamente havia as reuniões de Grêmio em que se decidia a participação nas passeatas e a gente saía de lá e ia para a rua. E havia, na época, uma espécie assim, de permeabilidade entre a universidade e a rua. Quer dizer, havia não havia essa separação que há atualmente na cidade universitária, em que há um isolamento do mundo universitário fisicamente em relação à cidade. Não tanto mais hoje, que a cidade, claro que chegou até lá, mas na época a cidade universitária era muito longe do centro. E a Maria Antônia fica, né, encravada no centro, e havia uma participação muito grande com a polis, com a cidade. Uhum. E essa participação se tornava mais presente ainda nas passeatas. A gente saía a pé da Rua Maria Antônia e ia para as passeatas para reivindicar a liberdade, né? Que nos tinha sido privada com o golpe militar de 64.
União Nacional dos Estudantes, mocidade brasileira, nosso hino é nossa bandeira.
Este é o hino da União Nacional dos Estudantes. Vamos ouvir um pouco mais.
Sempre na vanguarda, trabalhar pelo Brasil. A
nossa mensagem de coragem é que traz um canto de esperança num Brasil em paz.
O prédio da Faculdade de Filosofia da USP ficou praticamente destruído após a briga dos estudantes e o curso foi transferido para a cidade universitária. Permanecem nas lembranças da escritora não só o que ela aprendeu nas aulas da faculdade, mas o legado da conscientização política, traduzido nas canções eternizadas na história do país. Canções de Geraldo Vandré, como Disparada e Pra Não Dizer Que Não Falei das Flores, e ainda músicas que inseriam o Brasil no contexto da América Latina, como Guantanamera e Soy Loco Por Ti América, são recordadas. Além das canções, o livro traz poesias.
O livro, que se chama Militância Cultural, a Maria Antônia nos anos 60, é uma proposta exatamente de apresentar essa atmosfera, e aí ele é recheado de letras, dessas letras da MPB e também de alguns poemas, como um poema do Drummond que se chama Relatório de Maio, que foi feito em maio de 1968, fala do maio de 1968 na França e fala do maio de 1968 no Brasil. E alude, inclusive, a coisas que se passavam na Maria Antônia. Estávamos às vésperas do AI-5, né, que garroteou as liberdades e a esperança, porque todo esse movimento a que eu estou me referindo, ele foi muito importante, ele foi muito vivo em toda a década de 60, que é de 62 até 68, porque mesmo depois do golpe militar, que foi em 1964, continuou esse movimento entre os estudantes, continuou a alfabetização de adultos, continuaram os CPCs da Uni, mas em 68, com o AI-5, que foi em dezembro de 1968, acabou tudo.
Eu sou um homem sincero.
Militância Cultural, a Maria Antônia dos anos 60, livro de Adélia Bezerra de Menezes, e está disponível através do site editoraconarte.com. Ouça agora de nosso arquivo digital aquilo que foi manchete através dos tempos em o estado de São Paulo.
Sexta-feira, 4 de outubro de 1968. Deposto o presidente do Peru, Fernando Belaúnde Terry.
Vamos a mais um intervalo.
São Paulo de todos os tempos. Momentos e personagens marcantes do dia a dia paulistano.
De maio de 1974, uma sexta-feira, e nessa data foi criada a empresa binacional Itaipu, uma parceria entre o Brasil e o Paraguai para a construção de uma usina hidrelétrica. No dia seguinte, o Estadão estampava em primeira página. Após encontro reservado, presidentes instalam Itaipu. A reportagem conta que o encontro entre os presidentes Ernesto Geisel do Brasil e Alfredo Stroessner do Paraguai se deu sobre a Ponte da Amizade. Em seguida, os dois presidentes se reuniram por 40 minutos no Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no lado brasileiro, com a presença dos chanceleres Azeredo da Silveira e Raul Savena Pastor. O início das obras se deu em janeiro de 1975. Um consórcio liderado pela Mendes Júnior executou o projeto. Para a construção, foram usados 40 mil trabalhadores diretos que utilizaram mais de 12 milhões de metros cúbicos de concreto, o equivalente a 210 estádios do Maracanã, e uma quantidade de ferro equivalente a 380 torres Eiffel. Comparando a construção da hidrelétrica de Itaipu com o Eurotúnel, que liga o Reino Unido à França, sob o Canal da Mancha, foram utilizados 15 vezes mais concreto e o volume de escavações foi 8,5 vezes maior. A inauguração aconteceu em 5 de maio de 1984. No governo de João Figueiredo, com a entrada em operação da primeira unidade geradora de Itaipu. No total, 20 unidades geradoras foram sendo instaladas, ao ritmo de 2 a 3 por ano. Em 2013, Itaipu bateu o recorde de geração de energia, produzindo mais de 90 milhões de megawatts-hora por ano. Essa marca garante o fornecimento de energia elétrica para os estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Se for necessário, Itaipu sozinha consegue abastecer o país todo. O diretor de Itaipu, Jorge Samek, comenta a situação.
Então nós temos aí a energia suficiente para suportar o consumo brasileiro, mesmo com crescimento em torno de 5%, o sistema está preparado para essa demanda e suprir sem nenhum problema a nível de Brasil.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol.
Pau, pedra e todo tipo de sujeira ia parar dentro do lago de Itaipu. Mas a direção da Binacional deu um jeito na situação. Foi implantada às margens da represa a chamada mata ciliar. Assim como os cílios protegem os olhos, a mata ciliar impede que a sujeira vá parar dentro da água.
Nós trabalhamos aqui com o conceito que terra, água e ar nós não herdamos dos nossos pais. Nós pegamos emprestado dos nossos filhos e netos. Temos a obrigação de entregar melhor do que recebemos. Então a gente atua numa região de quase 1 milhão de hectares, chamamos de Bacia do Paraná 3, promovendo uma série de ações no sentido de compatibilizar o desenvolvimento, a geração de emprego, com a preservação do meio ambiente. Recuperamos toda a nossa mata ciliar, que voa daqui de Foz do Iguaçu até Guaíra. São quase 2.400 quilômetros de recuperação, no mínimo com 220 metros de mata ciliar. E depois isso se expandiu para outros rios, córregos, riachos, enfim, uma recuperação de todas as nascentes, as estradas são todas em nível, você não vê um arado, uma grade, não se remove o solo, aqui só se utiliza a tecnologia do plantio direto, há muita agricultura também orgânica, há um processo permanente no sentido também de se estimular a educação ambiental, a criação de peixe através da técnica do tanque-rede, enfim, isso é uma série de ações que estão sendo desenvolvidas e que a mais importante agora, a última, é que a região se transformou de um grande produtor de proteína vegetal em proteína animal. E obviamente que isso estava gerando muitos dejetos que estavam contaminando o lençol freático, rio, córregos e riacho, que está tudo isso se transformando em energia através dos biodigestores, transformando os próprios produtores em produtores de energia, usando para sua necessidade e vendendo o excedente para a Copel, que é a nossa concessionária do estado do Paraná. Então há uma mostra definitiva de como é possível compatibilizar o desenvolvimento econômico, a geração de emprego, com a preservação do meio ambiente.
Seus olhos são espelhos d'água, brilhando você para qualquer um.
Jorge Samek diz que se houve um dia destruição ambiental, hoje o trabalho de preservação garante a compensação de boa parte daquilo que se perdeu e traça planos para o futuro.
A água que chega aqui é compatível com as 20 unidades geradoras que nós temos. Tanto não vai ter a 21ª turbina nem a 22ª. Nós estamos no limite compatível do que chega de água com a nossa produção de energia. Porém, Itaipu não produz só energia, produz tecnologia. Estamos desenvolvendo a questão do hidrogênio, que é uma forma de você poder armazenar energia. Desenvolvemos aqui os carros elétricos, em parceria com uma série de empresas do Brasil e empresas de fora do Brasil. Desenvolvemos aqui uma produção de biogás, que é hoje a grande fonte de produção de energia local, que se chama de energia distribuída. Quer dizer, quem cria suínos, quem tem gado de leite, tem produção de cana, de biomassa, tudo isso está se transformando em energia. E Itaipu é um grande local, uma grande fonte de pesquisas, porque para poder construir Itaipu, para poder fazer Itaipu produzir energia, para fazer a modernização de Itaipu, manutenção de Itaipu, vieram as melhores inteligências, técnicos extraordinários do Brasil, do Paraguai, do mundo inteiro, que trouxeram essa inteligência para cá. E nós estamos usando ela através do parque tecnológico, no sentido de desenvolver tecnologias, aplicar em universidades, as nossas universidades estão todas aqui, temos cursos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, engenharia ambiental, física, matemática, gerando profissionais da mais alta qualidade. Então, uma das grandes missões de Itaipu para o futuro é exatamente investir pesadamente em novas formas de produção de energia, de conservação de energia, equipamentos cada vez mais modernos, mais eficientes, e aí também novo modal, como é o caso dos carros elétricos, ônibus elétricos, veículos utilitários elétricos, elétricos híbridos também com etanol, enfim, isso é uma possibilidade que o Brasil tem extraordinária de poder fazer frente a essa necessidade de ampliar a produção de energia, mas sem prejudicar o meio ambiente.
Seus olhos são espelhos d'água, e brilhando você pra qualquer um. Por onde esse amor andava, que não quis você de jeito algum.
Você ouviu Jorge Samek, diretor da Itaipu Binacional do lado brasileiro.
Que vontade de perguntar se ainda é cedo. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Mas tem medo. Que vontade de ter você, que vontade de perguntar se ainda é cedo. Oh, oh, oh. Que vontade de merecer um cantinho do seu olhar. Mas tenho medo.
A cidade e o futebol de todos os tempos, com Geraldo Nunes.
Agora quem dá bola é o Santos.
O tão conhecido hino do Santos Futebol Clube saiu de uma marcha carnavalesca chamada Leão do Mar e foi cantado pela primeira vez nas ruas da Baixada por torcedores após a conquista do Campeonato Paulista de 1955, quando foi quebrado um jejum de 20 anos sem títulos. Depois, o Santos tornou-se um dos mais gloriosos clubes do futebol brasileiro, tendo montado um memorial de conquistas na Vila Belmiro, onde aparecem os nomes de todos os jogadores que já vestiram a camisa do Peixe. É óbvio que o Rei Pelé tem uma ala só para ele no memorial, mas outros craques aparecem em destaque, como o goleiro Gilmar, bicampeão do mundo pelo Alvinegro em 62 e 63, e Carlos Alberto Torres, capitão do Santos e da seleção, na Copa 70. O advogado Paulo Plané Buarque, são paulino de coração, avalia que o Santos de Pelé foi um dos melhores times da história, porque tinha no gol Gilmar, para ele, o maior goleiro de todos os tempos.
O Gilmar foi um excepcional goleiro, um homem que tinha uma elasticidade, uma colocação, uma capacidade de antecipar-se ao lance que é muito difícil de encontrar nos goleiros da época presente. Nós temos grandes goleiros, sem nenhuma dúvida, mas o Gilmar, no mínimo, se situaria entre os cinco melhores de toda a história do futebol do Brasil.
Gilmar pode ser nome tanto de homem quanto de mulher. Mas depois da passagem pelo futebol deste grande goleiro, Gilmar se tornou um nome exclusivamente masculino. Na escalação do Santos, depois de Gilmar, vinha Carlos Alberto, um dos melhores laterais da história, como explica Paulo Plané Buarque.
O Carlos Alberto foi, efetivamente, um senhor craque. Um homem que cabeceava bem, um homem que sabia passar bem, um homem que sabia chutar bem.
Santos, sempre Santos.
Por tudo isso que o clube representa, a historiadora santista Edith Pires Gonçalves classifica o time da Vila Belmiro como uma das grandes maravilhas daquela cidade, que através de seu porto impulsionou o progresso da nação.
O Santos tornou-se assim uma estrela no cenário
do esporte do Brasil, né? Tem fases em que ele sofre, como atualmente ele tem sofrido alguns jogos perdidos, tudo, mas também é uma referência em nossa cidade. Principalmente ele tem o Museu de Conquistas com todos os seus troféus. É muito interessante o memorial. Ele está muito bem estabelecido na Vila Belmiro e é uma referência em nossa cidade, né?
Agora quem dá bola é o Santos.
Tanto a historiadora Edith Pires Gonçalves quanto o cronista Paulo Plané Buarque acreditam que o Santos ressurgirá forte ainda neste Campeonato Brasileiro e que o momento da virada pode ser hoje. Mas o adversário é difícil. Ninguém menos que o tricolor do Morumbi. O futebol de todos os tempos. Geraldo Nunes, ESPN.
Tudo esse ano, Santos, 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 sempre Santos.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way your smile just beams.
Trabalhos técnicos e mixagens de Antônio Silva, o Toninho Cuca. A produção e apresentação é deste amigo que vos fala, Geraldo Nunes, com o apoio do Rodrigo Rodrigues. Sendo assim, até lá!
On a bumpy road to love, still I'll always, always keep the memory of the way you hold your knife, the way we dance till three, the way you've changed my life. Take that away from me. No, they can't take that away from me. We may never, never meet again on the bumpy road to love.
Estamos encerrando mais uma edição do programa São Paulo de Todos os Tempos. Os personagens, os eventos marcantes, a memória da cidade. A São Paulo de ontem e de hoje. São Paulo de Todos os Tempos. Um programa premiado com o Colar do Centenário pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Apresentação de Geraldo Nunes.